Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e a autoridade. Capítulo 9. A provisão e a sabedoria para o cristão em relação ao assunto autoridade também estão em Cristo Jesus. Para finalizarmos o presente tema, gostaríamos de reiterar mais uma vez que no viver e no andar em Cristo, o cristão encontra a provisão, a sabedoria e as instruções para o direcionamento de sua vida no mundo em geral, o que, obviamente, também inclui os pontos relacionados aos aspectos sobre autoridade. Antes mesmo de um cristão se ocupar em obter autoridade para atuar no mundo ou se relacionar adequadamente com as mais diversas expressões de autoridade que há nele, o cristão é chamado para se relacionar em profunda comunhão com o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem, da parte do Pai Celestial, toda a autoridade no céu e na terra, conforme os textos que já mencionamos em capítulos anteriores. Em Cristo, o cristão também tem o exemplo de como uma pessoa deve se portar tanto em relação à postura diante de uma eminência no mundo como quanto à sua atitude quando lhe é confiada alguma autoridade para ser exercida. Mateus 11, 29 até 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Apesar da concessão de autoridade a alguns também lhes conceder algumas posições de eminência, a pessoa que recebe autoridade é chamada a permanecer humilde no coração, assim como Cristo o exemplificou a nós. Deus não concede autoridade para as pessoas se exaltarem em soberba diante dele e dos seus semelhantes. Em vez disso, ele a concede para as pessoas praticarem o bem aos seus semelhantes em humildade e respeito diante de Deus e diante das outras pessoas. Filipenses 2, 3 até 8. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando uma pessoa recebe uma medida de poder legítimo segundo as autoridades superiores, ela o recebe em fraqueza apesar do que lhe é confiado. E isto, para que o Senhor da glória seja exaltado e para que o louvor e a honra sejam dados àquele que criou os céus e a terra e tudo o que neles existe. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Salmos 77, 14. Tu és o Deus que há por as maravilhas e, entre os povos, tens feito notório o teu poder. Daniel 2, 20 até 22. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Quando uma pessoa recebe uma porção de autoridade ou de poder segundo a retidão do Senhor para realizar boas obras, ela não se torna em si mesma ou por si própria mais poderosa, mas ela simplesmente recebe o privilégio de ser um instrumento do Senhor para deliberar ou fazer o bem para os seus semelhantes. Por isto, uma pessoa deveria recebê-lo no temor e na reverência àquele em quem estão o poder e a autoridade suprema. Quando uma pessoa recebe uma porção de autoridade ou uma porção de poder segundo a vontade do Senhor para o bem, ela é chamada para que o Senhor atue e exerça autoridade por meio dela, pois, Na realidade, somente o Senhor é soberano em tudo e sobre todos para manifestar algum benefício aos seres humanos, conforme tantos homens e mulheres descreveram nas Escrituras. Abaixo seguem mais alguns exemplos. Neemias 9, 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. 1 Crônicas 29, 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, um cristão não é chamado para reger a sua própria vida, e aquilo que Deus lhe confia para administrar, dissociado da vida de Deus nele e da posição em Cristo que ele recebe pela graça e pelo dom da justiça mediante a fé no Senhor, conforme o seguinte texto explicitamente nos ensina. Romanos 5, 17 até 18. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Um cristão não obtém uma vida segundo a vontade de Deus a partir de si próprio. Ele somente a recebe por causa da justificação eterna que lhe dá a novidade de vida e por causa da comunhão com Cristo que concede novidade de vida em abundância a todo que crê no Senhor. Quando as Escrituras nos ensinam que Cristo nos salva também para reinarmos em vida por meio dele, elas não nos orientam para almejarmos reinar segundo os reinos do mundo governam, para ambicionarmos o que eles ambicionam ou para reinarmos sobre as nossas vidas meramente segundo os conceitos de liderança humanos. As Escrituras nos ensinam para reinarmos por meio de Cristo para que possamos atuar no mundo segundo a graça, misericórdia e justiça do Senhor. Dissociado de Cristo, um cristão fica privado de produzir frutos adequados segundo o reino de Deus também no que se refere ao assunto de compreender e se portar diante das autoridades ou para atuar em autoridade em favor da sua vida e de outros. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Primeiramente, então, o cristão é chamado para aprender a se ocultar ou se abrigar no esconderijo do Deus Altíssimo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, para ali aprender com ele a humildade, o amor do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo para também experimentar, viver e andar em tudo segundo o fruto que resulta desta comunhão. Cristo pode elevar aqueles que lhe servem às posições consideradas mais elevadas no mundo, mas, ao mesmo tempo, ele não depende delas para manifestar ao mundo a sua soberania e sabedoria. O Senhor muitas vezes escolhe fazê-lo por meios considerados simples, e que confundem o conhecimento e a sabedoria dos sábios e poderosos segundo o mundo. Assim, o cristão deveria estar atento para não ficar demasiadamente focado em alcançar lugares altos para, então, pensar em exercer a sua vocação de luz do mundo, sal da terra, bom perfume de Cristo, carta de Deus aos homens escrita pelo Espírito Santo ou instrumento da justiça do Senhor. E isto, porque Deus muitas vezes chama os seus filhos em posições e condições que não são as mais fortes ou elevadas aos olhos do mundo e nem as mais reconhecidas pelas pessoas que fazem parte dele, conforme nos expõe o seguinte texto. 1 Coríntios 1, 26 até 2, 16. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistirão em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Em Cristo, ou sob a instrução da mente e guarda de Cristo, um cristão, em humildade, encontra a sabedoria apropriada para discernir as autoridades que vêm de Deus e aquelas proposições que não procedem do Senhor. Similarmente, também é em Cristo que um cristão encontra a sabedoria e a força devida para atuar segundo o querer Deus naquilo que o Senhor lhe concede autoridade para agir. Portanto, o lugar seguro tanto para discernir, submeter-se ou exercer autoridade em conformidade à vontade de Deus é também o lugar no qual o cristão é chamado para iniciar qualquer uma das atividades diárias da sua vida, a saber, sempre e eternamente, em Cristo Jesus, o Senhor. Tema amplamente exposto nos estudos sobre cada um dos aspectos fundamentais do Evangelho de Deus e sobre o princípio central do viver do cristão. João 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Romanos 11. 36 até 12, 3. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Assim, a despeito das preciosíssimas menções que as Escrituras fazem para um cristão sempre estar atento a toda a autoridade superior que ele venha a estar exposto na sua vida no mundo, a principal autoridade a qual uma pessoa sempre deveria prestar o respeito, a honra e a submissão é, e sempre será, aquela que está naquele que pode conceder vida e, principalmente, vida eterna a todos os que nele creem e nele permanecem. Marcos 8, 34 até 37. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? João 17, 1 até 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por fim, ressaltamos, então, que uma vez que o conhecimento, o entendimento e a sabedoria necessários para o viver e o andar em todos os aspectos em conformidade com a vontade de Deus encontram-se em Cristo, também aquilo que é necessário para um relacionamento apropriado de um cristão com os aspectos englobados no tema da autoridade encontram-se, primeiramente, no seu Senhor eterno e na comunhão contínua com Ele. Marcos 1, 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque Cristo Jesus os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Colossenses 1, 9 até 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.